sociólogo e mestre em ciência política, Léo Voigt, que gentilmente aceitou mais uma vez participar aqui do nosso programa. Léo, boa tarde.
Boa tarde, um prazer estar com vocês novamente.
Bom, Léo, nós temos um momento político bem sensível neste ano, né? Estava tudo sendo projetado para as eleições. Neste momento em que tudo é incerto, o Enem é incerto, as eleições são incertas, enfim, qual é a tua leitura neste momento, hein, Léo?
Bom, a pandemia, ela vem indiretamente prestar um bom serviço na medida em que ela chama a atenção de toda a sociedade, de todas as organizações, que existem coisas muito importantes na vida e que às vezes a gente não presta atenção. A vida, a possibilidade de ser livre, a possibilidade de se movimentar, frequentar, receber, visitar, são coisas profundamente importantes na vida em sociedade e que nós não prestamos às vezes toda atenção, porque a gente só percebe a importância da água quando ela falta, a importância da energia elétrica quando ela falta, a importância do açúcar quando a casa fica sem açúcar. Eu acho que a Covid, ela nos chama para prestar atenção naquilo que é essencial, aquilo que realmente é importante. As demais coisas são pactos circunstanciais que fazemos de tempos em tempos e eles podem mudar. É isso que eu acho que a Covid diz para todos nós. E as pessoas que têm um pouquinho de consciência, que estão um pouquinho ligadas, que prestam atenção nas coisas, pessoas, organizações, entidades, elas percebem isso, eu creio.
Até os próprios políticos, né, Léo, eles podem também se fazer uma releitura, né, dos objetivos, mostrar à população de como a vida pode ser modificada e deve ser modificada neste momento que ninguém nunca passou pela cabeça estarmos passando neste momento por essa pandemia.
Perfeito, Rosângela, perfeito. O político é um homem comum, o político, a política, é um ser que é integrante da sociedade, é um integrante do povo. Ele também aprende, ele também cresce, ele também se desenvolve. O político é um ser que evolui e, em alguns casos, que são exceção, também involuem, caminham para trás, como cidadãos comuns o fazem. É possível que os partidos saiam mais amadurecidos, que os gestores saiam mais amadurecidos. Se me permitirem até fundamentar, que está aparecendo aqui uma tese filosófica, né? Como o prefeito de Porto Alegre cresceu, amadureceu, se desenvolveu diante da pandemia. Um jovem apressado, autocentrado, se transformou num grande gestor de crise. Em quantos lugares isso aconteceu? Vamos pegar um exemplo do qual nós temos maior isenção de análise, porque na ciência política a avaliação da política comparada é método. Uhum. Então olhemos para o caso de São Paulo. O Dória era um político que nós tínhamos uma certa desconfiança, muitos setores, um certo desprezo, compreende? O Dória era visto com alta cautela. Como o Dória tem se mostrado um homem responsável, sério, centrado, né? Respondendo às demandas e tomando medidas antipáticas como convém. Quando a família entra em crise, cabe ao pai, cabe à mãe tomar as medidas que muitas vezes os filhos não compreendem.
Mas aí é que está, né, Léo? Eles estão tomando estas decisões pensando no todo, né? Pensando no geral. Inclusive o próprio governador também do Rio de Janeiro se mostrando, por um lado, Pablo, também amplo e aberto ao pensamento do povo, né? Como dificilmente a gente vê, né, essa verdade tão pura nos nossos governadores, provavelmente, ultimamente, e eles estão agora em meio a essa pandemia mesmo, eles estão centrados e focados na saúde da população, e quero crer que a maioria seja assim, né?
É isso. Pablo, queria um comentário?
Não, o que a Rosângela falou é porque a gente pensa, acho que nesse tempo, em três nomes, né, no governador Eduardo Leite, no Wilson Witzel do Rio de Janeiro, no Dória, que são governadores que estão se destacando no combate à pandemia do coronavírus. Também uma análise aí do Léo.
Então, conversando aqui com vocês, estou me dando conta disso, estou até me emocionando um pouco, porque não tinha prestado toda a atenção que essas autoridades merecem. De fato, são homens que saíram da sociedade e que hoje têm que responder por medidas duras, drásticas, para velar pelo interesse público, para velar pela vida, para zelar pela sociedade. Eu não queria estar no lugar deles, admiro e respeito. E complementaria, Pablo, fazendo o seguinte acréscimo ao que vocês estão chamando a atenção desses gestores públicos. Você imagina o que deve ser complexo ser prefeito e ser governador no Nordeste, na atual circunstância? É. Em pleno Nordeste, em plena Amazônia, no Pará. Ser governador dessas regiões que tem historicamente um baixo nível de acumulação da sociedade civil, de acumulação do aparelho estatal, eles não têm o mesmo desenvolvimento de aparelho estatal que nós do Centro-Sul já alcançamos nos últimos séculos ou nas últimas décadas. E ainda assim eles têm que responder por uma população bastante, radicalmente atingida pela Covid. Os próprios governadores do Nordeste e do Norte, nós temos que prestar atenção. Esses sujeitos estão sendo bravos, compreende? O governador do Pará, o Barbalho, é admirável que ele está à frente de tudo e está respondendo. O próprio prefeito de São Paulo, que é um sujeito que sofre de uma enfermidade grave, definitiva provavelmente, no caso dele, e ele segue trabalhando pela vida, e não só pela vida dele, pela vida de todos. Bueno, a política é linda quando ela é bem feita e quando ela é feita por pessoas responsáveis e comprometidas com o todo, como diz a Rosângela.
É verdade. Agora, Léo, o Congresso já está discutindo já há alguns dias, inclusive o Alcolumbre, junto com o Maia, eles estão tentando entrar num consenso para adiar as eleições para o final do ano. Vamos destacar aí os pontos positivos e negativos dessa, digamos, desse adiamento?
Dando um adendo só, Léo, é que a gente, quando analisa eleição, né, Rô, a gente fala que é muito antes do pleito, né?
Sim,
mas precisa do corpo a corpo, que não pode mais, sabe, devido à pandemia, da campanha. Uhum. Também essa semana, só para o Léo também entrar no contexto, a gente entrevistou o vice-presidente da FAMURS, Federação das Associações dos Municípios, que defendia, a FAMURS defende que não há clima para eleições, pelo menos na data que seria lá em outubro. Então, agora sim a avaliação do Léo.
Então, não me parece que é uma eleição normal, tradicional, regular, vai ser uma eleição excepcional. E nós estamos falando apenas, pelo que vocês citam aí, de uma postergação em semanas, em mês, não um adiamento para o ano que vem, né? Muito provavelmente. Se é uma postergação, em primeiro lugar, é bem-vindo, seria importante. Agora, as eleições já deixaram há muito de ser esse corpo a corpo de rua, nos bares, nas feiras, e ela cresceu muito no campo virtual. Este ano, mais do que nunca, seria o ano de uma campanha nas redes, uma campanha feita pelos meios de comunicação, rádio, jornal, TV e as redes sociais, evitando de que haja tradicional campanha de distribuição de santinho e do contato corpo a corpo, político pegando criança no colo e visitando a feira, fazendo a xepa na feira, né?
Comendo pastel no mercado público, né, Léo?
Visita ao mercado público?
Comendo pastel, o famoso pastel no mercado público.
Muito bem, bem lembrado. O pastel também faz parte deste calvário que o público tem que cumprir para alcançar a vitória. Bueno, será uma eleição excepcional. Agora, eu acho que tem esses dois aspectos que eu acho que vocês estão querendo chamar atenção e que me parece que são relevantes. De um lado, é o risco, quer dizer, a hipótese é de que nós estamos num mau momento para processos eleitorais, para processos de mobilização social, de mobilização política, que não no entorno do coronavírus, né? Uhum. Realmente é um desafio, a sociedade terá que ser muito madura para enfrentar estas duas mobilizações, a de cuidados com a saúde e a de tomada de decisão na política. Mas o aspecto positivo aqui que eu acrescentaria é que a sociedade brasileira, depois desta crise macro da saúde, mais a crise do governo federal, que não é pequena, que é importante, a sociedade está ansiosa por novos pactos políticos, por começar a constituir novas hegemonias, ainda que locais e regionais, estabelecendo novos pactos de gestão para a sociedade. Imaginem como se nós fôssemos aqui um condomínio, né, em que a administração condominial ela se desgastou, ela está sem talento, ela está sem saídas, ela está esgotada nas suas propostas, a sua equipe de trabalho não está funcionando perfeitamente, hoje caiu mais uma secretária nacional. Sim. Bom, e aí o condomínio está precisando chamar uma Assembleia Geral para fazer a eleição de uma nova administração. A sociedade quer isso, ela precisa disso, e ela gosta desta hipótese. Então a eleição poderá ser uma oportunidade de estabelecermos novos pactos mais atualizados perante os novos tempos. Porque, de fato, todo mundo tem dito, e vocês devem estar cansados de ouvir e de repetir aí na rádio, de que o mundo mudou, as coisas estão mudando a partir da Covid, que os pactos de convívio social serão alterados, a própria dinâmica da sociedade deverá ser alterada. Então, novas propostas políticas e novos atores políticos devem entrar em cena. É como se nós tivéssemos saído assim, saindo de um túnel extremamente escuro e começando no final do túnel a enxergar uma lamparina. Eu acho que a sociedade está ansiosa por isso e merece isso. Eu evitaria de fazer grandes adiamentos para o ano que vem. Uhum. Se os tribunais regionais e Superior Tribunal Eleitoral estiverem com as eleições preparadas, tentar, até o último momento, realizar a eleição ainda no atual ano civil, com posse em janeiro.
Sim.
Como tem proposto o ministro Barroso, inclusive.
É. Né? Segundo o presidente da Câmara, Léo, a maioria dos líderes da casa defende, sim, o adiamento, desde que os mandatos dos atuais prefeitos e vereadores não sejam prorrogados. O primeiro turno das eleições seria, então, marcado para o dia 4 de outubro e o segundo turno, se houver, para o dia 25 do mesmo mês. Mas o presidente da Câmara afirmou ainda que o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, eles devem, então, criar um grupo de trabalho conjunto, senadores e deputados, e ainda vão discutir muito e decidir sobre isso. Eu acho que, basicamente, eles devem ter aí uma luz no fim do túnel para não piorar ainda mais o ano, né?
Estou achando uma orientação bem ponderada e equilibrada.
Sem dúvida.
O que de fato tem sido a tônica do presidente da Câmara Federal Brasileira. Né?
Uhum. Não queria entrar no assunto,
mas
ele já entrou lá, já deu drops do nome Regina Duarte.
Ah, então, sim, é o assunto do dia também,
o assunto, né, do dia, não, como estamos aqui entrevistando um sociólogo e mestre em ciência política, mais uma queda no governo, dessa vez da secretária da Cultura. Como que você, Léo, analisa esse cenário hoje?
Bom, já diante do convite da posse, esse cenário estava bem desenhado, de que isso não teria sustentabilidade no médio prazo, muito menos no longo prazo.
A novela não duraria muito, Léo.
Exatamente. Ovelha não foi feita para mato.
Sim.
E não tem nenhuma preparação, é uma pessoa que nunca dirigiu sequer uma sala de cinema, um teatro, ou mesmo um grupo teatral, nunca foi executiva de nada, teria grande dificuldade no desempenho da função. E entrou dentro de um governo que vem se desmanchando, vem se derretendo como se fosse uma sólida pedra de gelo ao sol. Vai sucessivamente desfolhando, né, descascando-se, e o governo vai enfraquecendo. Se não houver nenhum fato novo, o governo se desmancha em meses.
Agora, isso para o Brasil é uma tragédia, né, Léo?
Como é que é?
Isso para o Brasil e o povo brasileiro é uma tragédia, porque, querendo ou não, nós temos um presidente eleito e o que se esperaria é que ele andasse para frente, e a gente está vendo que está empacado ainda. E a gente fica até mesmo afoitos por acontecimentos na economia, na saúde, obviamente neste ano atípico, mas é muito ruim para o Brasil e principalmente a leitura que o exterior faz disso tudo.
Sim, o custo disso tudo é absurdamente elevado. É um custo social, é um custo político, é um custo econômico e é o custo quase de uma geração, né? Nós estamos fechando quase uma década de crescimento zero. De fato, é um custo muito elevado, é um grande dano para a nação brasileira. Mas a democracia brasileira tem nos imposto essas decisões de tempos em tempos e nós precisamos solucioná-las, né? De fato, quando Bolsonaro se candidatou a presidente, tudo indicava, e ouvi muitos analistas falando sobre isso, de que isso era uma possibilidade de tiro muito curto, né? E está se confirmando. Aquilo que alguns analistas previam vem se confirmando. O governo terá dificuldade de sobreviver até o final do mandato e, se sobreviver, será sangrando.
Pablo Ribeiro.
Acho que temos uma boa base aí para a nossa cena política hoje, né?
Léo, você ampliou e muito aí os nossos conhecimentos, não só na política, mas nessa trajetória deste ano atípico, um ano importante, né? Que as pessoas precisam, quanto mais informações sérias, né? Não é o WhatsApp, eu estou falando informações, melhor será para todo mundo. Agora, para a gente encerrar rapidinho, para tu fazer uma leitura de quem já está acostumado a isso e o que poder esperar desta polarização que ainda continua neste país, Léo.
Pois é, mas eu acho que essa polarização, ela abre janelas, né? Ela abre janelas, ela cria vácuos entre os setores, entre os pilares que se confrontam, surgem vácuos. E esse vácuo, ele dá origem a novos atores. Todo o cenário nesse momento é que, finalmente, diferentemente da última eleição, da penúltima eleição, de que há um centro se fortalecendo. O centro, finalmente, que foi totalmente desconsiderado na última eleição, a eleição caminhou sempre para as pontas, né, para os extremos, uhum. para a confirmação da polarização dos extremos, né? Isso é uma etapa que, a princípio, o cenário é de que ela vai passar e que, portanto, há um centro se fortalecendo e esse centro poderá se apresentar como uma alternativa já nesta próxima eleição. Esse centro está expresso em vários partidos, né? Mas tem a ver muito menos com partidos, tem muito mais a ver com o perfil dos executivos que vão se candidatar. E poderá formar uma nova base de prefeitos nas grandes cidades brasileiras que estão um pouquinho fora desta polarização. Nem peticismo, nem PSLismo, né? Uhum. E aí isso poderá mostrar que a sociedade caminha para a eleição presidencial com um novo cenário. Eu estou otimista, viu? Até porque nós temos essa visão ocidental que depois de um longo calvário sempre há a ressurreição. E a história do Brasil, a democracia brasileira, nunca desmentiu muito isso, viu? A gente sempre passou por caminhos tortuosos e esses caminhos, eles geraram aprendizados, eles geraram conquistas. Eles ao final, nos entregaram uma sociedade mais amadurecida, em condições de tomar melhores decisões. Abusaria aqui generosamente da comparação com a Argentina. Isso não acontece na Argentina. O debate político na Argentina continua o debate dos anos 40, 50, que é o peronismo e o antiperonismo. Né? O Brasil vai superando isso, quer dizer, superou o pessebismo. Antes do governo militar, né? O partidão era o grande medo da sociedade, né? Quando volta a democracia ao final do período militar, o partidão é uma força respeitada, mas não concorre ao poder, não é concorrente ao poder. O país foi capaz de criar novas elites, dirigentes concorrentes ao PT, ao poder. Uma parte dela no exterior, o PSDB, e outra parte na resistência dentro do país, que foi o PT. Essas equipes se organizaram, concorreram ao poder e conquistaram o poder. E se esgotaram, são alternativas que se esgotaram. Uhum. O Brasil deve estar num momento agora de gestação de novas alternativas, né?
Que bom.
E isso nos levará a políticos diferentes, novos, provavelmente a novos pactos de gestão.
Muito bem. A gente acompanhando aí essa trajetória e torcendo muito e trabalhando muito, né, Pablo, para que essas informações que a gente consegue tanto passar para o nosso ouvinte, tanto trazer aqui através dos nossos convidados, ajude e muito, porque parece tudo muito já resolvido, né? Eu sou A, eu sou B. E as coisas não funcionam assim, né? Radicalismo não adianta. Léo, mais uma vez, agradecer a sua participação. Léo, que é sociólogo e mestre em ciência política. Léo Voit, falando com a gente direto de Porto Alegre. Obrigada, uma boa tarde.
Grande abraço em todos vocês, em toda a Serra Gaúcha.
Um abraço, Léo. Obrigado pela participação aqui conosco, Léo Voit. Tchau.